Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Decepção, encontramos a vila saqueada, incendiada e quase destruída pelos paraguaios. Infernal adio de guerra. Desaparece o inimigo, definitivamente. Regresso pacífico do corpo de exército. Ordem do dia, sabe-se a campanha de 35 dias. O oficial encarregado da defesa de Niuaq, durante a nossa incursão em território paraguaio, ausentara-se da vila a 1 de junho, sem que ali se tivesse notícia da aproximação do inimigo, procedendo assim contra as ordens terminantes de 20 e 2 de maio que lhe impunham a defesa, a todo o transe, de um ponto que era a nossa base de operações. Não é que o víveres lhe faltassem, longe disto, deixara-lhe os abundantes o chefe da intendência. Dar-se o caso que os seus comandados, seduzidos pela vizinhança do rio, e suas matas, houvessem desertado, um após outro, até o largarem inteiramente só. Mas aí estavam todos os oficiais do nosso corpo de exército concordes em atestar o espírito de submissão de nossos soldados aos chefes. Acaso se houvesse dado um salve-se quem puder. Geral não teria podido lhe comandante manter-se em observação pela vizinhança, onde tantos acidentes de um terreno florestado lhe podiam servir de abrigo, à espera de nossa chegada, afastaria assim de si a responsabilidade. Não somente da enorme perda de material como do novo sacrifício de vítimas humanas fruto de tão funesto abandono. Faltou-lhe o ânimo, desapareceu deixando ligado ao nome a reminiscência de uma deserção em frente ao inimigo. Tanto mais sensível e mais notada esta infidelidade quanto as demais providências do coronel Camisão, no mesmo ofício, haviam com exação sido observada. As provisões de guerra e de boca, o arquivo, o dinheiro da pagadoria, esperavam-nos nos morros, para onde os transportara o coronel Lima e Silva, enquanto ele próprio, de acordo com as instruções, estacado à margem do Aquidauana, providenciava no sentido de encaminhar em primeiro lugar tudo o que poderia preceder nessas mulheres, crianças, soldados, desgarrados ou inválidos. Cuidadosamente ordenar, aliás, aos condutores das carretas, que serviam para estes diversos transportes, voltassem sem demora, apenas desocupados, retendo ao mesmo tempo, ao seu lado, a maioria das viaturas carregadas de víveres, de que fizera um depósito volante, tendo em vista a nossa próxima chegada. Assim abandonada passara Niuaq a ser a presa dos paraguaios. Tudo haviam saqueado e queimado, salvo a igreja, poupada não por espírito religioso, mas pelo contrário, com o fito de a utilizarem num ardil infernal. Retirara-se a sua infanfantaria ante a nossa aproximação, entrincheirando-se no cemitério. Seguira então pela mata em direção a um val d'Orumbeva que a cavalaria reconhecera. Sem preocupações quanto ao inimigo, fomos a toda pressa ver o que haveria ainda a salvar. Esta bonita povoação, abandonada, ocupada e pela segunda vez, desde o início da guerra, devastada, convertera-se num montão de destroços fumegantes. O grande galpão que outrora nos servira de armazém de mantimentos e ainda o achamos de pé, sobre os esteios incendiados, mostrava renques de sacos que nossa gente, sem dúvida, não tivera tempo de carregar e já serviam de pasto ao incêndio. O arroz e a farinha carbonizados exteriormente, o sal, gênero este tão escasso e precioso no interior do país, negrum dia sob as nossas vistas. Não pouparam esforços nossos soldados em salvar o que puderam. Aqui e acolá jaziam muitos cadáveres, todos de brasileiros. Constatamos que muitos dentre estes infelizes mortos haviam servido em nossas fileiras, desertando por ocasião do exacerbamento de nossas misérias e morrendo de fome pelas matas, haviam se apressado, embora correndo o perigo de serem reconhecidos, em tomar parte no saque. Foram deles, de pés e mãos amarrados, sangrando como um coanco. Jazia outro crivado de feridas, e uma velha, estirada a seu lado de goela aberta e seios decepados, nadava-no no próprio sangue. Foi quase toda a coluna a apacam por esta noite atrás da igreja, sobre o grande terrapleno que descrevemos e onde, escalonados com os canhões nos ângulos, para maior segurança contra o inimigo, nos apoiávamos à mata do rio. Ali gozamos, enfim, um pouco de verdadeiro descanso. Dupla e tripla ração se distribuiu, permitiam-no as circunstâncias, sentia-se o comandante feliz por contentar os soldados, quanto possível. Pela primeira vez, e desde muito, podíamos contar com o dia de amanhã. Restava-nos apenas, para nos pôr fora de qualquer perigo eventual, fazer 15 léguas, a caminhar por excelente estrada, de Niuaq ao Aquidauana, onde éramos esperados. e para tal marcha tínhamos víveres sobejos. Foi a noite calma, como tudo prenunciava dever suceder. Apenas amanheceu fizeram os soldados uma visita às ruínas da aldeia. Acabaram do tudo do que aos paraguaios escapara. Graças a esta sucessão de roubos desaparecera, em alguns meses, destas terras novas o pouco que o incipiente quente comércio ali introduzira, como mecanismos e ferramenta, tudo, em o que o trabalho conseguira juntar de frutos e poupança. Durante a última estada em Newark depositarmos na igreja muitos e diversos objetos, o instrumental das bandas de música, munições de guerra, etc., consta que os paraguaios encontraram ainda muita coisa deste apetrechamento, não lhes havendo chegado o tempo para tudo carregar. Existia ali grande reserva de cartuchos e foi, talvez, o que lhe sugeriu a primeira ideia da horrível maquinação nação do que tanto lhes condizia a afeição cruel. Depois de carregarem o que mais poderiam aproveitar, deixaram o resto por destruir, para nos engodar e nos reter o maior lapso de tempo possível em torno de um amontoado de objetos, sob o qual locaram um barril de pólvora com rastilhos. Não podíamos ter a menor suspeita de semelhante cilada, e à vista dos cartuchos que devíamos transportar, tomamos as precauções costumeiras contra as eventualidades de uma explosão. Enquanto na igreja trabalhava o nosso pessoal, sentinelas vigiavam, a fim de que nenhum fogo se acendesse pela vizinhança. Ocorreu, contudo, que um infeliz soldado encontrasse pelo chão um isqueiro, dentro do edifício, e lhe viesse a estapafúrdia a ideia de utilizar. Estalou logo uma faísca sobre alguns grãos de pólvora dos que coalhavam a nave. Sem a umidade do solo, e muito grande ou acaso fossem os rastilhos contínuos, instantânea ocorreria a explosão. Para melhor nos enganarem, haviam os paraguaios espalhado a pólvora sóbria e desigualmente com o minucioso cuidado, e os cálculos ardilosos do selvagem que preparara os seus malefícios. Só se viu, a princípio, brilharem pequenas chamas e aqui e acolá se levantarem sucessivamente ligeiras espirais de fumaça. Já os soldados se precipitavam para conter o fogo, no momento em que ele tomava corpo, quando os oficiais presentes, compreendendo melhor o perigo, ordenaram que imediatamente fosse a igreja evacuada. A esta voz correram toa em massa, para as portas. Como o atropelo perturbasse a saída, deu-se a explosão antes que toda a gente se achasse do lado de fora. Pouco faltara que todo o edifício voasse aos ares, foram as paredes sacudidas. Mas o conjunto resistiu, assim não sucedera e teriam todos os nossos, que ali se achavam, infalivelmente perecido esmagados sob os escombros. Terríveis de se ouvir e sentir, até no ponto distante em que nos achávamos com o comandante, foram o estampido e o abalo. Grande grito acompanhou a explosão seguida de silêncio, depois novo e horrível clamor e ainda pausa. Soaram os clarins, julgando todos que era o inimigo. Os corpos entraram em formatura. Já nos precipitáramos para a igreja, dela saíam, dentre turbilhões de fumo, irreconhecíveis formas, fantasmas enegrecidos e avermelhados pelo fogo. Ardiam uns com as roupas em chamas, outros completamente nus e cuja pele pendia em frangalhos, soltavam urros, alguns ainda rodopiando como alucinados já se debatiam nas angústias da agonia. Perderam um soldado negro toda a epiderme do rosto, arrancada como uma máscara. Era-lhe o corpo sangrenta chaga. Um sargento, cujas carnes se achavam inteiramente desnudadas, implorava, por misericórdia, que o acabassem com uma bala ou um pontaço. Morreram ali mesmo, no local, uns 15 desventurados. Todos aqueles a quem podia a arte valer, ou para lhes diminuir o sofrimento ou para os salvar, pasmaceram o objeto do desvelo dos médicos e das nossas preocupações. A nossa compaixão do para com eles acrescia a indignação contra os autores deste cruel atentado. Não houve depois dentre as vítimas arrebatadas à morte nenhuma cuja cura não saudássemos como verdadeira felicidade geral. Foi o adeus dos paraguaios, a última demonstração de seu ódio contra nós. Sem nos abandonar de todo, porfiavam, contudo, em só se deixar entrever fora de alcance. Às 5, entretanto, ao raiar do dia, saímos da infeliz e Bela Newall, afinal, aniquilada com a sua igreja. Seguíamos a estrada do Aquidauna e marchávamos penalizados sob a impressão do funesto sucesso da véspera. A todas as vicissitudes atravessadas viera juntar-se a angústia da véspera. Já era muito, porém, era legítimo triunfo estarmos de pé e ter dominado um inimigo não tão perfidamente encarniçado e nos arruinar. Foi o Orumbeva facilmente transposto. À margem direita deparavam destroços de carretas que os paraguaios acabavam de queimar. Muitos víveres e objetos de apetrechamento espalhados e todos sujos de terra, como já na Barra do Canindé encontrarmos, cadernos dilacerados, folhas soltas ao vento, notas, entre as quais o autor desta narrativa reconheceu a própria letra, e agora truncadas e inúteis. A alguma distância deste caudal aguardava-nos, tal a primeira impressão, nova cilada, cujos efeitos foram, contudo, muito diversos de um desfecho trágico. Duas pipas, daquelas em que se conserva aguardente de cana, ocupavam o meio da estrada. Lembrando-se da explosão da igreja e temendo algum novo estratagema, da parte de um inimigo que nenhum escrúpulo parecia poder conter, apressou-se o capitão Pedro José Rufino e, precipitando-se sobre os donéis, arrombou-os com os copos da espada. À vista do líquido que a jorros corria, alguns soldados, não podendo conter-se, ajoelharam-se ou deitaram-se de bruços para alcançar o seu quinhão, espetáculo acolhido pelas gargalhadas que se generalizaram em toda a linha. Não teve o incidente outras consequências. Pacificamente continuamos a marcha até o Ribeirão da Formiga, perto do qual acampamos, ainda contemplados nesta nova fase de abundância pelo encontro de bom número de bois, em ótimas condições. Às 6 rumamos para Nordeste, seguindo o grande caminho a que numerosas moitas de taquaruços dão o nome, e aberto através da mata cerrada, que tanto se presta a surpresas. Nada, porém, ali nos sobressaltou a marcha. À medida que percorríamos estes terrenos a nós familiares e aos paraguaios menos conhecidos, cada vez mais frouxa e inofensiva se tornava a perseguição, embora não houvesse inteiramente cessado. Fizemos neste dia ponto, junto a um lindo ribeirão chamado das Areias. No dia seguinte, 7, quase vencemos as 4 léguas que medeiam deste ponto ao rio Taquaruço. Atingimo-lo a 8. Como a altura das águas não nos permitisse vadeá-lo, acampamos à sua margem. Noite para nós memorável esta. Foi a Caguaruá e a Aguaia, avistados a alguma distância, se decidiram, enfim, a desaparecer. Deles próprios partiu o aviso da retirada, com uma fanfarra prolongada de clarins que tal sinal deu, mais lisonjeiro a nós outros de que a eles. Não se fizeram nossas cornetas rogadas, aliás, em as associar-se àqueles com um estrépito acústico estremeceram longanuamente aquelas solidões. Soubemos, alguns dias mais tarde, que se haviam dirigido para Newark, e depois de recolhidas todas as suas patrulhas, pelo APA regressado ao território de sua república. Quanto a nós, cada vez mais bem providos de víveres, graças a um rebanho enviado das margens do Aquidauana, depois de um ofício do nosso chefe, ao Coronel Lima e Silva, transpusemos, a 9, o Taquaruçu e, a 10, 2 léguas adiante, um rio chamado Dois Córregos. A 11 chegamos ao Porto do Canuto à margem esquerda do Aquidauana. Tal último trecho de nossa penosa retirada. Ali findou o doloroso itinerário que, como expiação de nossas temeridades, nos fizera cruir tantas misérias quantas pode o homem suportar sem cumbir. No Canuto nos despojamos dos miseráveis andrajos que nos cobriam, libertando do ano, afinal, da mais horrível cevandia e dos parasitos do campo que, perfurando a pele, nela produzem dolorosas úlceras. Oferecia-nos o magnífico ensejo para as nossas asabluvs. Todas estas paragens podem ser chamadas a Terra das Águas Belas. A 12 de junho baixou uma ordem nosso valente chefe José Tomás Gonçalves, em poucas palavras resumindo os acontecimentos desta terrível campanha de 35 dias. A retirada de acabais de efetuar fez-se em boa ordem, ainda que no meio das circunstâncias mais difíceis. Sem cavalaria contra o inimigo, a audaz que a possuía formidável, em campos onde o incêndio da macega, continuamente aceso, ameaçava devorar-vos e vos disputava o ar respiral, extenuados pela fome, dizimados pela cora que vos roubou em 2 dias o vosso comandante, o seu substituto e ambos os vossos guias. Todos estes males, todos estes desastres vós os suportastes numa inversão de estações sem exemplo, debaixo de chuvas torrenciais, no meio de tormentas de imensas inundações, em tal desorganização da natureza que parecia contra o vosso conspirar. Soldados, honra a vossa constância, é que conservou ao Império os nossos canhões e as nossas bandeiras. 2 notas a editar, no dia da invasão do território paraguaio, isto é, em abril de 1867, era efetivo da coluna de 1.680 soldados. A 11 de junho reduzira-se a 700 combatentes. perdêramos, pois, 980 soldados pela cola e o fogo. Morrer, além disto, grande número de índios, mulheres e homens negociantes ou camaradas que haviam acompanhado a marcha agressiva do nosso corpo. O esta ordem do dia é de lavra do autor de retirada da laguna, como ele o declara nos seus dias de guerra e de sertão.